4:09, o Grupo de Trabalho de Defesa dos Animais da Câmara Municipal de Maringá realiza nesta quinta-feira uma audiência para pedir a criação de um Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal aqui na cidade. O público irá conhecer o exemplo de Campinas, onde já existe um departamento desse tipo. O palestrante é o médico veterinário Paulo Anselmo Nunes Felipe, que também é professor da Universidade Paulista. E o professor está aqui com a gente nos estúdios da CBN. Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde.
Professor, o senhor pode explicar para a gente como que funciona esse departamento?
Olha, é um departamento voltado a criar políticas públicas para os animais. Várias políticas, desde a questão de minimizar, mitigar o problema dos animais, do abandono de animais, o problema da educação da comunidade quanto ao bem-estar, a criação de legislação. Então tem várias frentes. E o departamento também se ocupa da questão relativa aos animais selvagens. Está sendo finalizado um projeto de um CRAS, que é um Centro de Recuperação de Animais Selvagens, e a gente está trabalhando também algumas áreas de formação de corredores urbanos para movimentação desses animais. Então, ele tem uma amplitude de visão, ele é até meio ousado, né, se a gente for...
É uma estrutura muito grande, demanda muitos recursos?
Não, não é uma estrutura grande, nós temos hoje 20 funcionários, mas a política ela está estabelecida em alguns pilares. Uma, no controle populacional, são as campanhas de castração. Nós optamos por a campanha de castração em unidades móveis e por saturação em bairros. Então a gente vai num determinado bairro, enquanto não tiver 80% pelo menos da população animal castrada, a gente não sai dele. Termina. Nesse bairro também a gente estuda os aspectos sanitários da população de animais, de forma a fazer um programa de medicina veterinária preventiva, para evitar que aquele animal castrado morra de verminose, por exemplo, que o controle seria muito simples. A castração é um tratamento caro, se a gente perde o animal castrado na população, ele vai ser substituído por um não castrado. Isso poderia prejudicar o programa. Então a gente faz uma avaliação, uma amostra, ver as doenças mais prevalentes na comunidade de animais e tenta alguma solução, criar alguma política local para tratar aquela população. E a gente também trabalha a microchipagem dos animais castrados e a gente tem um sistema funcionando de cadastramento. É um sistema que cadastra, relaciona o animal ao seu responsável, tem alguns aspectos de saúde do animal, de vacinação, de comunicação direta dos veterinários. E com esse sistema alimentado, a gente tem como melhorar a questão de fazer essas políticas públicas, refinar essas políticas. Então, ele não tem tanta gente trabalhando, mas ele trabalha tentando organizar a coisa do jeito que ela está. A gente tem uma frente de educação, que é essa frente de educação. Nós colocamos o tema bem-estar na política municipal de educação ambiental. Essa política, ela foi uma lei que foi aprovada na Câmara. Então, todas as escolas de Campinas têm que, sejam elas da rede particular, estadual ou municipal, elas vão ter que discutir. Então, agora na Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a qual departamento está ligado, está se discutindo o plano de educação ambiental, que é o conteúdo que vai ser explorado dentro do universo da educação ambiental. Está inserido as questões de bem-estar animal. Tem outras frentes para a população em geral, que a peças teatrais, que são as intervenções, são peças teatrais que os artistas partem no meio da população, então num parque que tem grande visitação, os artistas surgem, e tem o happening, que o artista faz peças curtas dentro da sala de aula de 5, 10 minutos, tratando do tema bem-estar animal. Tem alguma política de comunicação, mas não em grande mídia, em outdoor. E a gente tem um material educativo que a gente trabalha nos momentos de castração. Então são várias ações, né, que a gente está trabalhando em conjunto para tentar não tirar o animal da rua, mas evitar que ele seja abandonado.
Mas, então, essa unidade móvel, quando ela vai para um bairro para fazer a castração, o controle populacional, essa castração é só no animal de rua ou também no animal doméstico ali que tem em casa?
Nos animais que têm casa.
Ah, é?
Normalmente, um dia de castração castra-se cerca de 200 animais.
200 animais?
Por dia.
E quem paga essa castração?
Quem paga é a prefeitura.
Prefeitura?
Existe uma estimativa em que o custo de se prevenir o abandono, ele seja muito inferior ao depois do animal estar abandonado. Porque depois que o animal está abandonado, ele é atropelado, ele gera um custo de tratamento caríssimo. A gente atende animais atropelados, né? Então, o animal atropelado, ele precisa de uma recuperação média de 30 dias. E, às vezes, envolve cirurgia ortopédica. Então, às vezes, você gasta, num animal, cerca de R$1.000. Né?
Nossa,
então, se você for começar a somar todos os custos, inclusive os custos sociais e, digamos assim, éticos também, né? De você não ter esse controle, o problema, e sanitários, né? Tivemos epidemia de raiva, algumas cidades do estado de São Paulo estão com problema da leishmaniose, né? Então, os custos são muito maiores, normalmente não se agrega esses custos, né?
Esse departamento existe há quanto tempo?
Ele foi criado em janeiro de 2014.
Ah, ele é recente.
Ele é recente, através de uma lei complementar.
Mas já dá para mensurar um resultado? A população de rua de animais, por exemplo, diminuiu?
A gente, nos bairros que a gente tem estudado, que a gente está fazendo por bairro, e eu tenho uma equipe, normalmente são alunos, né, que estão fazendo algum trabalho relacionado, a gente tem visto que tem, nos bairros tratados, realmente a gente consegue um percentual de 80% dos animais castrados e realmente a gente tem uma diminuição dos animais de rua. Né, nos bairros que a gente... Então a gente está fazendo bairro a bairro até para a gente ter um controle. Agora a gente está avaliando quanto tempo demora para diminuir esse percentual de animais castrados.
Vocês têm um objetivo? Já traçaram assim?
É manter o maior tempo possível, pelo menos mais de 80% da população castrada. Que a gente acredita que a gente tem... Porque não existem estudos na literatura internacional sobre... Por incrível que pareça, a gente está fazendo muitas coisas e estudos que não existem na literatura. Então a gente está... também aprendendo sobre isso.
Mas o ideal, então, é que haja que a população de animais seja só doméstico, não exista animal nas ruas, o ideal seria isso,
ideal,
né?
O ideal seria isso.
Que todos os animais sejam identificados, né?
Cadastrados com microchip.
Nossa, seria ideal, hein?
Isso seria o ideal. Esse é o nosso objetivo. Né? Nós temos alguns indicadores, né, que a gente tenta alcançar, e o indicador de cadastramento é de ter pelo menos 25% da população canina estimada por ano cadastrada. Microchipado e cadastrado. E aí você tem um controle. Hoje a gente não sabe nem exatamente quantos animais a gente tem nas cidades do Brasil. A gente não sabe... A gente tem alguns dados da Organização Mundial de Saúde, mas trabalhos que você vê, esses dados não são fidedignos. Então a gente tem uma variação nas cidades de quantidade, proporção animal-pessoas. Então a gente não sabe quantos animais a gente tem nas cidades. É tudo estimativo.
Agora, e o abandono de animais? A gente sabe também que muitas pessoas, às vezes, até que têm condições de criar e de cuidar bem do animal, mas acaba abandonando.
Então, a partir do momento que você microchipa, você liga o animal a um responsável. Então, nós estamos trabalhando junto com a Câmara e junto com a comunidade um Estatuto dos Animais. Esse estatuto, hoje, está com mais de 100 artigos. E ele tenta disciplinar toda essa questão de animais e pessoas, desde a comercialização até a questão da responsabilidade que as pessoas assumem sobre seus animais. Então, se o animal cadastrado é encontrado solto, a gente tem como saber quem é o responsável desse animal. E aí, olha, primeira vez, o seu animal deve ter fugido, né, por acontecer algum problema. Na segunda vez já tem penalidades para essas pessoas. Eu sou responsável pelo meu carro, por exemplo. Né? Se eu entregar uma pessoa sem habilitação, ele matar alguém, eu respondo. Né?
Mas as penalidades são aquelas previstas
no estatuto.
No estatuto.
Nessa legislação própria que a gente está criando. Então, essa legislação, inclusive, ela vai estar regulamentando a questão da venda de animais. Então, se eu tenho um canil que vende, que a criação é fiscalizada e é de forma ética, ele vende esses animais já castrados. Ele só vende animal sem ser castrado para outro canil que tem... que tem legislação própria para poder procriar animal para comercializar.
Como assim? Vender animal castrado? O canil?
Porque a pessoa que quer ter um animal, ela não precisa necessariamente estar querendo reproduzir.
Sim.
Se ela está reproduzindo, ela está fazendo uma criação paralela, com fins comerciais, um animal de raça. O cara comprou um shih tzu, que está em moda em Campinas. Então ele compra um shih tzu, depois ele compra um macho, ele começa a criar e vender shih tzu.
Daí sem nenhuma...
Sem nenhum controle sanitário, sem nenhum controle ético. Então o estatuto está querendo abranger todos esses casos. Então, quanto tempo o animal, por uma ave que está no shopping em exposição? O shopping abre às 10, fecha às 10 da noite. Essa ave nunca foi para o sol. Né? Ela está dentro do ar-condicionado, num quadrado de vidro.
Então, também vai ser regulamentado.
É, quanto tempo ela pode ficar em exposição? Quando ela não está em exposição, qual a área que ela precisa estar?
Mas isso então é uma novidade, né? Tipo assim, do canil, do pet shop, vender um animal castrado, porque a gente não vê isso, né?
É,
não
é uma acontece coisa... no Brasil com ferret. Os ferrets que entram no Brasil, eles só podem ser comercializados, só entram no Brasil castrados.
Ah, é?
É.
Olha que
interessante. Então, não é uma novidade em termos de mundiais, mas é uma novidade em termos da cidade. Então, se a gente conseguir comercializar os animais já castrados, a gente já minimiza a questão do abandono. É, às vezes o cachorro de raça é coberto por um vira-lata, as pessoas descartam os filhotes porque não são de raça. A gente tem várias. A gente tinha em Campinas pessoas que vendiam animais de raça em praças. Né? E nós começamos a levantar esses animais, eram todos criados em péssimas condições, em subcondições. E nós criamos até uma lei particular para coibir esse tipo de comercialização. Então, é um processo. Né? Um processo que envolve vários esforços para vários problemas específicos.
E como foi a aceitação da população, a questão da responsabilidade sobre o animal, como é que está essa questão?
Eu acho que isso a população é muito simpática a todas essas ações. Né? Eu estava contando para o pessoal, normalmente as campanhas de castração, se você fotografar e colocar no Facebook, dá uma média de 2.000 compartilhamentos aí a cada 4 horas. Porque as pessoas acham isso muito importante e realmente é. O animal tem um outro papel na sociedade. Né? Hoje em Campinas a gente tem um grupo de comunicação só para trabalhar um Facebook, a página do Face da questão animal, que discute coisas animais no Facebook. A gente tem um portal também na internet. E é uma coisa que a prefeitura está verificando que dá muita repercussão boa frente à sociedade.
E os recursos utilizados na castração, nessa estrutura, precisa de muito dinheiro ou não?
Não.
Isso é um mito.
A gente está usando recursos do PROAMB, que é um fundo ambiental. A gente paga mais ou menos R$100 por castração. Então, para Campinas, que tem 1.200.000 habitantes, a nossa meta é fazer cerca de 6 mil castrações por ano.
E em 2014, quantas foram feitas? 6 mil?
Até agora, 3 mil. Então, ano, 3 mil e poucas.
As castrações começaram esse ano?
O departamento começou...
Em janeiro de 2014, não foi?
2014. Não, começou o departamento, né? As castrações começaram agora, até se organizar, fazer...
Uhum. E é uma política pública? Mudou o prefeito, continua?
Então, o departamento e a secretaria, eles foram criados por lei complementar. Então, ela precisa de 2/3 dos vereadores votando contra para ele ser extinto. Ele foi, inclusive, na legislação, existem as atribuições do departamento. Então, ele não pode fugir às atribuições porque constam da lei. O departamento ele foi criado por demanda da própria população. A gente tem em Campinas um conselho, que é o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Ele é formado por entidades de proteção, por universidades, pelo próprio Conselho de Veterinária, polícia, tem vários atores. E esse conselho, por ocasião da eleição, ele fez um termo de compromisso e apresentou para os então candidatos a prefeito. E alguns assinaram esse termo, se comprometendo a criar o departamento, outros não. Esse que foi eleito, ele foi uma das pessoas que assinou. E ele solicitou ao conselho que desse a estrutura, como é que deveria ser esse departamento. O conselho já vinha discutindo isso há algum tempo, tinha um acúmulo nessa discussão. Ele passou não só o organograma, como as atribuições para o poder público. E o poder público acatou. Então, ele foi criado já por uma demanda social. Ele nasceu da população, da sociedade. Então, a sociedade também apoia a existência. Né?
E Maringá está no caminho, então, né? com essa
grupo. Eu acho que Campinas tem na Câmara uma comissão também de animais. Né? Tanto que o departamento e a secretaria eles foram aprovados por unanimidade na Câmara. Tanto a situação quanto a oposição votaram favoráveis à criação. O estatuto ele está sendo discutido na Câmara, com situação, com oposição, população em geral, protetores. Cada artigo do estatuto está sendo discutido. Então, é uma política que é consensual, digamos assim.
Certo. Professor, muito obrigada pela sua entrevista, pelas informações aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde.
Conversamos com o professor Paulo Anselmo Nunes Felipe, ele é professor da Universidade Paulista, também ele é do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Campinas, um exemplo aí para o país, então, de proteção, de trato com os animais das cidades.